Amados, Tio Day, Marconinho, boa noite a vocês dois e a todas e todos que nos assistem nos núcleos da organização e por links solicitados. Eu sempre fico um pouquinho triste porque perco os apontamentos de vocês dois quando vou aqui tecer algum comentário que se fez mais necessário, mas a provocação é... Sim, mas preciso fazer, não é? A provocação que nos foi apresentada foi oriunda de Marconinho. Marconinho chamou atenção para uma expressão, em princípio, eu vou colocar além do que ele disse, enigmática: conquistar e vivenciar um propósito para viver, ou conquistar e experienciar. O termo conquistar dá muito a ideia de triunfo do ego, não é? Vou trazer por isso que considerei enigmática. E a Gina Spazia pediu para esclarecer que Marconinho entendeu muito bem descobrir o princípio, a ideia geral ao ser utilizada a palavra conquistar. Esse verbo conquistar foi descobrir, mas não só descobrir, por isso foi usado conquistar, que é descobrir e trazer, depois de descobrir fora, trazer, assimilar pelo intelecto e incorporar ao coração, por isso uma conquista. Então, não só inteligir, mas compreender e se tornar uma identidade desse propósito descoberto. Por isso é uma conquista, passou a integrar o nosso universo íntimo. Ou seja, é uma descoberta que se torna uma identidade tão forte que passa a ser parte de nós mesmos. Por isso, depois de nos tornarmos aquilo, passamos a experienciar. Por isso vem esses dois verbos em seguida, conquistar e experienciar, descobrir, identificar-se em profundidade, seria a forma de explicar isso. Se tirássemos o conquistar e experienciar, seria descobrir, identificar-se em profundidade, para isso nós nos tornamos aquilo, parcialmente no mínimo, para que então naturalmente experienciemos essa identidade, que é uma função, que é um serviço a prestar ao bem comum. Porque se nós ficamos na descoberta meramente intelectual, se nós não absorvemos um nível profundo, essa descoberta é um fogo fátuo, ela é efêmera. Nós não seguimos para o passo da experiência em caráter contínuo. Não se torna uma conquista evolutiva. Agora, com essa qualificação do verbo conquistar, não é? Uma conquista evolutiva dá uma ideia que não estamos no campo do ego, mas é uma conquista para dentro. Então, se nós não fazemos essa descoberta no nível profundo, ou seja, fazendo integração à personalidade do que nós percebemos ser importante para nós, porque diz respeito a um propósito a viver, não vamos experienciar de modo contínuo, de modo estável e, portanto, menos suscetíveis aos abalos, às vicissitudes, às tentações normais da vida, às resistências à escolha do bem, às forças da desagregação que tentarão nos retirar do caminho do bem escolhido. Por isso tem que ser uma conquista para dentro, uma conquista evolutiva, e não só descobrir ou perceber algo maior. Porque descobrir ou perceber algo maior, todas as pessoas, de um modo geral, percebem em grau maior ou menor. Mas a conquista evolutiva de nos dedicarmos em profundidade a esse propósito a viver, isso então é o desafio para cada uma e cada um de nós. Se não seremos, como Jesus disse, aquela semente que cai no meio de abrolhos, aquela semente que é comida pelos pássaros, que não cai em terreno fértil, ou como a outra metáfora crística da casa que não foi construída sobre terreno firme, sobre a rocha firme, que a tempestade vem e derruba aquela casa, aquela edificação, a realização a que nós estamos empenhando, em que nós estamos empenhando nossas existências. Com os nossos amigos e amigas espiritualidade maior, representados por Eugênio Spazia, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin, Marconinho e Tio Dei estão fazendo uma dobradinha excelente. Parabéns aos dois nos desdobramentos dos estudos da carta do Anjo Mãe. Amados Tio Dei e Marconinho, de novo volto ao assunto pela provocação de novo de Marconinho, quando ele fala que sem essa conquista, vamos colocar agora adjetivando evolutiva, experienciarmos em seguida esse propósito maior para viver, nós não só não teremos motivação, esperança, mas também não suportaremos. Eu gostaria de destacar isso, que é por isso que é importante que essa identificação e essa absorção psicoespiritual do conteúdo que nós detectamos como algo maior, sem essa absorção profunda, não atravessaremos as fases naturais da existência humana, em que nós não estaremos motivados, nós não estaremos prenhes de esperança. Essas oscilações, aí entra tudo isso que eu estou falando, essa oscilação, no campo das vicissitudes, da inércia do mundo heterogêneo em que vivemos, a inércia que é oferecida, uma resistência contra, inércia no sentido de resistência contra tudo que seja supraordenador. A ciência nos fala que tudo tende à desordem progressiva, à entropia, a segunda lei da termodinâmica. Nós, como consciências, eis a função da inteligência no nível humano, temos que ser sintrópicos, contrário de entrópicos, ou seja, vivermos a supraordenação. Enquanto a entropia leva à desorganização, à desordenação progressiva, nós, como seres livres, temos que... A maior dignidade da condição de seres livres é escolhermos o bem, é escolhermos o que supraordena, é escolhermos aquilo que, portanto, é remar contra a maré no melhor sentido da expressão. Escolhermos o bem como vanguarda evolutiva. Não estaremos muito compensados psicologicamente por pares encarnados conosco, pessoas que estejam no mesmo circuito de consciência, a mesma frequência de intenções. Mas estaremos servindo altiplanos da espiritualidade sublime por uma sintonia do coração. Não precisamos ser médios ostensivos para isso. Há médios ostensivos desequilibrados, há pessoas que não são portadoras de grandes aptidões paranormais mediúnicas, que estão pelo propósito, pelo coração, pela consciência, em ressonância com essas faixas da supraordenação. Porque se esperarmos, por que estou destacando isso? A pedido dos bons espíritos, para que não imaginemos que, se agora não estou motivado, se nesse momento não estou cheio de esperança, vamos cair exatamente nessa efemeridade da identificação com o propósito. Como Marconinho falou, a pessoa começa com a cuidar de cachorrinho e desiste, começa a cuidar do desmatamento e desiste, fica trocando de objetivos para viver e não faz um compromisso profundo, adulto, maduro e, por isso, espiritualmente apropriado por uma vocação e um ideal a que essa pessoa esteja sendo chamada por desígnio divinal. Fico um pouco incomodadinho em ficar comentando, querendo ouvir as falas de vocês, mas é meu dever fazer o trabalho de supervisão e de supraordenação com os nossos amigos e amigas do Plano Sublime, sobre a maneira porque vocês estão tecendo comentários e estudando um texto pelo qual eu sou responsável na condição de último elo na cadeia de psicografia, de canalização, no último elo na cadeia de canalização, chegando aqui ao plano físico. Então eu preciso participar quando vejo alguma sutileza perigosa que pode levar a não só conclusões erradas, mas a desvios de conduta ou decisões infelizes na vida daquela pessoa que interprete equivocadamente o que foi dito. Trazer alegria, motivação para viver, esperança, não é no sentido de o tempo inteiro a pessoa motivada, alegre e esperançosa. Se a pessoa estiver à base de emoções, de exaltações emocionais, essa pessoa necessariamente vai falir no seu caminho, no seu propósito a viver, vai cair e não vai cumprir as tarefas que foram designadas pelo seu eu sagrado, pela divina providência para ela, esse algo maior a que a mensagem do anjo mãe faz referência.